O Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo, a partir das evidências encontradas na Bíblia, não é uma pessoa em uma suposta trindade. O Espírito Santo é a própria natureza, a presença e expressão do poder de Deus trabalhando ativamente em seus servos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. No capítulo anterior, vimos que o ensino da Trindade se originou bem depois do Novo Testamento ter sido escrito, em vez de surgir com os próprios escritores da Bíblia. Como, então, é que vamos definir o Espírito Santo, visto que não é uma pessoa? A Bíblia refere-se ao Espírito Santo, a maioria das vezes, como o poder divino de Deus, ou apresenta-o como tal, em vez de descrevê-lo como uma pessoa ou entidade distinta. Zacarias capítulo 4, versículo 6, Miqueias capítulo 3, versículo 8. Os estudiosos judeus, ao examinar as referências ao Espírito Santo nas Escrituras do Antigo Testamento, nunca o definem de outra forma que não seja o poder de Deus. No Novo Testamento, Paulo se refere a ele como Espírito do poder, amor e moderação, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7. Um anjo disse a Maria que em seu ventre Jesus seria concebido sobrenaturalmente. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o anjo definiu o Espírito Santo como a virtude, poder do Altíssimo, o qual a cobriu com a sua sombra. Lucas, capítulo 1, versículo 35. A palavra grega para virtude ou poder é dunamis, que significa força de poder, de onde vem a palavra portuguesa dínamo. E a palavra para sombra é episkiazo, a partir do entendimento familiar do Antigo Testamento de uma nuvem, simbolizando a presença imediata e o poder de Deus que lançou uma sombra sobre os israelitas. Jesus começou seu ministério pelo poder do Espírito Santo. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Ele disse aos seus seguidores: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Atos, capítulo 1, versículo 8. Pedro diz: sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Atos, capítulo 10, versículo 38. Este foi o mesmo poder que tornou Cristo capaz de fazer muitos milagres poderosos durante o seu ministério. Do mesmo modo, Jesus Cristo atuou por intermédio do apóstolo Paulo, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Romanos, capítulo 15, versículo 19. O Espírito Santo é a própria natureza, presença e expressão do poder de Deus, trabalhando ativamente nos seus servos. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Na verdade, é através do seu Espírito que Deus é capaz de estar presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, em todo o universo e afetá-lo como quiser. Salmos 139, versículos 7 a 10. Uma e outra vez, as Escrituras retratam o Espírito Santo como o poder de Deus. Além disso, ele também é mostrado como a mente de Deus e a própria essência e força vital através do qual o Pai gera seres humanos como os seus filhos espirituais. O Espírito Santo não é Deus, mas sim um aspecto vital de Deus, a substância divina do Pai e de Cristo, bem como o agente por meio do qual eles trabalham. A inspiração divina e vida através do Espírito. Em seu artigo sobre o Espírito Santo, o dicionário bíblico Âncora descreve-o como a manifestação da presença divina e poder perceptivo, especialmente inspiração profética. Volume 3, 1992, página 260. Repetidamente, as Escrituras revelam que Deus transmitiu inspiração divina aos seus profetas e servos através do Espírito Santo. Pedro registra que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Paulo escreveu que o plano de Deus para a humanidade tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios, capítulo 3, versículo 5, e que os seus próprios ensinamentos foram inspirados pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Paulo ainda explica que é através do seu Espírito que Deus tem revelado aos verdadeiros cristãos as coisas que preparou para os que o amam, versículos 9 a 16. Agindo através do Espírito, Deus Pai é o revelador da verdade aos que o servem. Jesus disse aos seus seguidores que o Espírito Santo, que o Pai enviaria, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 26. É através do Espírito de Deus, dentro de nós, que temos visão e entendimento espiritual. De fato, chegamos a ter a própria mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Também conhecida como a mente do Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 27. Ou a intenção do Espírito. Romanos 8, capítulo, versículo 27. Cristo tinha essa compreensão espiritual em abundância. Como Messias, ele foi profetizado que teria o espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Como filho do homem na terra, Cristo em sua conduta pessoal personificou os atributos divinos do Deus onipotente, vivendo de acordo com os padrões bíblicos de seu Pai através do Espírito Santo. Comparar 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Agora, de volta ao reino espiritual, Cristo exerce o poder onipotente do Espírito Santo junto com o Pai. O Espírito Santo, devemos compreender, não é somente o Espírito de Deus o Pai, pois a Bíblia também o chama de Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Por ambas as designações, Espírito de Deus ou Espírito de Cristo é o mesmo Espírito, já que existe apenas um Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 e Efésios capítulo 4, versículo 4. O Pai concede o mesmo Espírito aos verdadeiros cristãos através de Cristo. João capítulo 14, versículo 26. Capítulo 15, versículo 26. Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. Para guiá-los e capacitá-los a serem seus filhos e participantes da natureza divina. Romanos, capítulo 8, versículo 14, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Deus, que tem a vida eterna em si mesmo, dá essa vida aos outros através do Espírito. João, capítulo 5, versículo 26, capítulo 6, versículo 63 e Romanos, capítulo 8, versículo 11. Os atributos impessoais do Espírito Santo. O Espírito Santo é mencionado de muitas maneiras que demonstram que ele não é uma pessoa divina. Por exemplo, é referido como sendo um dom. Atos, capítulo 10, versículo 45. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Também nos diz que o Espírito Santo pode ser extinto, isto é, apagado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Que pode ser derramado. Atos, capítulo 2, versículo 17. E o versículo 33. E que somos batizados com ele. Mateus, capítulo 3, versículo 11. As pessoas podem bebê-lo. João, capítulo 7, versículo 37 e 39. Participar dele. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. E encher-se dele. Atos, capítulo 2, versículo 4. Efésios, capítulo 5, versículo 18. O Espírito Santo também nos renova. Tito, capítulo 3, versículo 5. E tem de ser despertado em nós. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Com certeza, estas características impessoais não são atributos de uma pessoa. Ele também é chamado o Espírito Santo da promessa, a garantia da nossa herança, e o Espírito de sabedoria e de revelação. Efésios, capítulo 1, versículos 13, 14 e o 17. Em contraste com Deus Pai e com Jesus Cristo, que são consistentemente comparados a seres humanos em forma e aspecto, o Espírito Santo é persistentemente representado por vários símbolos e manifestações de uma maneira completamente diferente, tal como vento, Atos, capítulo 2, versículo 2, fogo, versículo 3, água, João, capítulo 4, versículo 14, capítulo 7, versículos 37 a 39, óleo, Salmos, capítulo 45, versículo 7, comparar com Atos, capítulo 10, versículo 38, com Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 10, a uma pomba, Mateus, capítulo 3, versículo 16, e a uma fiança, o adiantamento da vida eterna, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, capítulo 5, versículo 5, e Efésios 1, capítulo 13 a 14. No mínimo, estas representações são difíceis de compreender se o Espírito fosse uma pessoa. Em Mateus capítulo 1, versículo 20, encontramos mais evidência de que o Espírito Santo não é uma entidade distinta, mas o poder sobrenatural de Deus. Aqui lemos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Porém, Jesus orou e dirigiu-se continuamente a Deus Pai como seu Pai e não ao Espírito Santo. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, capítulo 11, versículos 25 a 27 e o capítulo 12, versículo 50. Ele nunca descreveu o Espírito Santo como seu Pai. Aí está claro que o Espírito Santo foi o meio ou poder através do qual o Pai gerou Jesus como seu Filho. O exemplo e ensino de Paulo. Se Deus fosse uma trindade, certamente Paulo, que registrou muito da teologia que fundamenta a Igreja Primitiva, teria compreendido e ensinado este conceito. Contudo, não encontramos tal ensinamento em suas obras. Além disso, a saudação clássica de Paulo em suas cartas às igrejas, bem como às pessoas a quem escreveu, era graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca menciona o Espírito Santo em nenhuma de suas saudações. O mesmo pode-se dizer acerca das saudações de Pedro em suas duas epístolas. O mesmo cumprimento, com poucas variações, aparece em todas as epístolas que carregam o nome de Paulo. Vê Romanos capítulo 1, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2. O Espírito Santo sempre é omitido nessas saudações. Um descuido incrível e inexplicável se ele fosse de fato uma pessoa ou entidade igual a Deus Pai e a Cristo. Isto é ainda mais surpreendente, considerando que as congregações a que Paulo escreveu tinham muitos membros gentios, com históricos politeístas, e que tinham anteriormente adorado numerosos deuses. As epístolas de Paulo não registram nenhum esforço de sua parte para explicar a Trindade ou o Espírito Santo como uma pessoa divina igual a Deus Pai e a Jesus Cristo. Em todos os escritos de Paulo, somente em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, é que o Espírito Santo é mencionado juntamente com o Pai e Cristo, e apenas em relação à comunhão do Espírito Santo, na qual os crentes participam, não em nenhuma espécie de depoimento teológico sobre a natureza de Deus. Paulo diz que o Espírito de Deus é o agente unificador que nos une em comunhão piedosa e justa, não só uns com os outros, mas também com o Pai e Filho. Mesmo assim, aqui o Espírito de Deus não é tratado como uma pessoa. Observe que nossa comunhão é do Espírito Santo, e não com o Espírito Santo. Como vemos em 1 João, capítulo 1, versículo 3, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo não é mencionado. Paulo declara que há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Ele não faz menção do Espírito Santo como uma pessoa divina. Outras perspectivas bíblicas. De igual modo, Cristo nunca falou do Espírito Santo como uma terceira pessoa divina. Em vez disso, em numerosas ocasiões ele falou somente da relação entre ele e Deus Pai. Mateus, capítulo 26, versículo 39, Marcos, capítulo 13, versículo 32, o capítulo 15, versículo 34, João, capítulo 5, versículo 18 e 29. O Espírito Santo está conspicuamente ausente como pessoa nos ensinamentos de Cristo em geral. Particularmente, no que diz respeito a isto, temos os seus muitos depoimentos sobre si mesmo e o Pai, especialmente quando ele nunca fez nenhuma afirmação semelhante sobre si mesmo e o Espírito Santo. Também devemos considerar que em visões do trono de Deus registradas na Bíblia, ainda que o Pai e Cristo tenham sido vistos, o mesmo não aconteceu com o Espírito Santo. Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56, Daniel, capítulo 7, versículos 9 a 14, Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, e o capítulo 7, versículo 10. Jesus é mencionado repetidamente como estando à mão direita de Deus, mas nunca se mencionou alguém à mão esquerda do Pai. E em nenhum lugar nas Escrituras se descreve três pessoas divinas retratadas juntas. Até no último livro da Bíblia, e o último a ser escrito, o Espírito Santo, como pessoa divina, está ausente de suas páginas. O livro descreve um novo céu e uma nova terra. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, onde está o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Versículo 3. Cristo, o Cordeiro de Deus, também está presente. Versículo 22. Porém, o Espírito Santo está outra vez ausente. Outro inexplicável descuido, se caso o Espírito fosse uma terceira pessoa de um Deus trino. Seguramente, a partir da evidência encontrada na Bíblia, o Espírito Santo não é uma pessoa de uma suposta trindade. Lamentavelmente, a doutrina da trindade obscurece o ensino bíblico de que Deus é uma família na qual, como veremos, está o nosso destino final.